Fala, rapaziada, tranquilidade, Cadu Edes aqui para mais um CaduCast. Hoje eu estou com outro convidado especial, meu aluno Marcelo. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao CaduCast. É um prazer ter você aqui contando um pouco da sua história para a galera. Rapaziada que está assistindo, não deixa aí de se inscrever, deixar o seu like e deixar o comentário também sobre o que você achou. Tenho certeza que a história do Marcelo pode inspirar bastante você a seguir esse caminho e aprender um pouco. Talvez você está assistindo agora e daqui a um ano você pode estar sentado aqui. Eu escuto muito isso das pessoas que estão no CaduCast, que elas assistiram e depois elas estão presentes aqui. E eu acho que esse pode talvez ser o seu caso. Então, aproveita esse conteúdo e vamos mandar bala. Marcelo, se apresenta aí para a galera, da onde você fala, qual o seu nome, qual a sua idade, e aí disso a gente já começa a desenrolar.
Beleza. Cadu, primeiramente queria agradecer, cara, porque primeira coisa que eu queria falar é aquele módulo lá do caderninho de metas que tu
Maneiro,
tem.
maneiro.
Cara, aquele caderninho ali eu fiz e a primeira coisa que eu botei foi sentar com o Cadu para trocar uma ideia sobre a minha experiência depois de um tempo. Porque eu
Top
via já
demais.
aqueles vídeos que tu fazia, eu via todas aquelas coisas que tu mostrava o resultado de outras pessoas, eu ficava pensando, cara, um dia eu vou contar minha história e vai dar tudo certo. Então,
É
pô.
uma parada muito bacana é que, cara, poucos alunos, né, que dão valor para esse módulo, simplesmente para esse gesto, né, do caderno, do livro do sucesso, e ele é sensacional, né, cara? É muito foda quando você vê que realmente você traz as coisas à existência a partir do momento que você escreve elas, que você se compromete com elas, né?
Sim. É muito isso, cara. E, pô, eu acredito muito na lei da atração, com foco e disciplina, né? E aí, unindo tudo isso, eu acho que a gente consegue conquistar o que a gente quer, né? Mas, cara, eu vou contar um pouco da minha história, então. Eu me chamo Marcelo, tá? Eu tenho 29 anos e minha jornada profissional começou fazendo faculdade de Direito, né? Me tornando advogado, né? Mas, cara, desde cedo eu vi que aquilo não era para mim, que aquilo não me fazia feliz, né? Que não me
Bacana.
fazia acordar às 5 da manhã, pulando da cama para ir trabalhar. Aí eu passei na OAB, né? Passei na prova da OAB e fui trabalhar no escritório de advocacia. Aí
Bacana.
lá naquele escritório, Cadu, eu ganhava cerca de R$ 2.000 por mês, sabe? Uma coisa assim. E me matava trabalhando, né? E, tipo, não dava nem para pagar a parcela do carro, né? Que eu tinha um carro financiado lá.
Sim.
Era R$ 800 a parcela, então eu pagava a parcela do carro, ainda morava com minha mãe, e aí, tipo, comida e tal, ia todo o meu dinheiro, né?
Sim.
Mas aquela coisa do glamour, da advocacia, pô, eu sempre achei, pô, vou ganhar muito dinheiro aqui e tal, e não foi muito por esse caminho, né? Aí,
Bacana.
enfim, eu fiquei aí um ano nesse escritório, trabalhando como advogado, juntei uma graninha e pensei, cara, não é o que eu quero, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, né? Preciso mudar. E aí foi que eu decidi ir para a Austrália. Foi que eu
Maneiro.
juntei uma graninha ali, juntei uma
Maneiro.
grana, vendi meu carro, aquele carro que estava financiado, falei, ah, vendi meu carro aqui e vou para a Austrália. Vou tocar a ficha, vou tentar a vida em outro
Fez
país,
tipo uma
porque...
experiência de intercâmbio ou foi na cara mesmo?
Então, fui para fazer inglês, né, uns 3 meses de inglês, mas eu
Sim.
fui com visto de trabalho mesmo. Fui com aquele
Entendi.
visto de
Maneiro.
trabalhar, enfim, e aí ganhar uma grana lá, né? E, cara, na Austrália foi muito massa, assim, ó. Tipo, foi uma experiência bem
É,
bacana
uma
mesmo.
parada dessa de que quando você sai, né, da sua zona de conforto e vai para outro lugar, principalmente uma outra cultura, você começa a despertar muitas habilidades, né? Ou ter muitas sensações que você nem sabia que existia, né, cara? Então, cara,
Total.
muito top isso. Eu tive uma experiência dessa de novo, né? Ir para outro país, mas eu tive de trocar de cidade. E, cara, é quase
Sim.
igual. Muda o círculo total, muda tudo, sabe? É muito maneiro.
Total, falou tudo. E fora o networking que tu faz, né, tu abre a cabeça um pouco, porque como eu tava no direito, eu lembro que tu foi de um escritório de contabilidade, né?
Foi, contabilidade foi.
E a gente é muito engessado nisso, né? Quando a gente
Sim.
tá nesse ambiente de escritório, de office, assim. Então eu tinha uma cabeça muito engessada para, tipo, internet, para outros negócios, para empreender. Eu era muito aquele cara de, não, vou trabalhar aqui, vou ficar nesse escritório a vida inteira
Fazer carreira
e é
aqui, né?
isso. Exatamente, fazer carreira e ponto final, né? Aí, enfim, fui lá na Austrália que, pô, trabalhei de Uber Eats, né? Trabalhei naquele subemprego, trabalhei pedreiro, trabalhei de tudo, né? É, mas, claro, o dinheiro lá era valorizado, né, Cadu?
Sim.
Tinha semanas que eu, sei lá, o último iPhone 11, na época, eu comprei à vista, né? Então, tipo, viajei para Indonésia, viajei para vários lugares,
Sim.
assim, o dinheiro é muito valorizado lá. Enfim, aí, nesse meio tempo lá, era 2018, por aí, eu comecei a ver alguns vídeos na internet, eu via os teus
Bacana.
vídeos, eu comecei a entrar nesse mundo e eu caí no funil do Jeff Econ lá,
Maneiro.
e aí eu vi toda a masterclass dele, na paulada assim mesmo, eu falei, cara, muito massa esse business, acho que pode dar certo, né?
Até
Aí,
então,
beleza.
só para a gente contextualizar aqui. Até então, você não tinha feito nada de questão de empreendedorismo internet. Você só estava mesmo,
Nada.
estava na Austrália ainda, só fazendo os jobs, os freelas ali que tem, né? Trabalho semanal, trabalho mensal e se virando, né? Bacana.
Exatamente, exatamente. Só que o problema da Austrália é que são trabalhos braçais, né, Cadu?
Sim,
Então,
sim.
cara, cansa demais.
É, cansa.
Cansa demais, né? E aí eu, cara, fiquei pensando, pô, se eu conseguir. Porque eu não quero voltar pro Brasil e ser advogado de novo. Não quero. Isso é certo.
Hoje você
Não,
está na
nunca
Austrália
mais.
ainda?
Não, eu tô
Não,
morando em
né?
Floripa agora,
Ah,
cara. Tô morando em
Floripa,
Floripa.
isso aí que eu ia falar, porque
Austrália
lá no
brasileira.
fuso horário não dá, né? A gente não ia estar falando nesse
Não, não.
horário. Não, bacana.
Sim.
A gente vai chegar nessa parte, mas uma pergunta que eu quero te fazer é: você começou meio que a responder ela, que foi, pô, eu não quero voltar para o Brasil. O que que te fez procurar a internet atrás de alguma coisa ou simplesmente apareceu?
Cara, foi assim, na verdade eu tinha essa veia empreendedora escondida em mim, sabe? Eu, na faculdade de Direito, eu tinha criado um site de diligências forenses. É um site que
Maneiro.
conecta o advogado com um outro advogado de outra cidade. Então, eu já
Sim.
estava envolvido assim. Não foi para frente, foi até incubado e tal, mas eu acabei optando por ir para me formar do que ser empresário. Então, ficou sempre isso, né, em mim. E só que eu nunca tive a noção de que a internet poderia me abrir tantas portas assim de trabalhar de onde eu quisesse, porque eu
Maneiro.
tava pensando assim, ó, cara, eu não quero voltar ao Brasil e ficar no escritório, eu quero, né, empreender e fazer por mim, né? E a internet possibilitou muito isso. Aí eu caí no teu funil, né? Eu lembro muito
Sim.
bem disso. E aí eu comecei a ver aquelas tuas lives lá de meio-dia.
Maneiro, maneiro.
Aquelas lives lá.
Então foi
Cara,
assim que você me conheceu.
Foi
Maneiro.
assim. Eu já tinha voltado para o Brasil e tal, daí eu decidi que eu ia fazer aquilo, né? Falei, não, eu vou fazer drop, é isso que eu quero para minha vida, eu vou fazer isso aí, ponto final.
Tá,
Aí eu voltei,
você
Cadu.
conheceu o Drop ali pelaquela parada, pelas lives pelo
Sim.
YouTube, pelas lives do Jeff, etc., e começou a consumir conteúdo desse meio. Mas ainda não tinha
Tudo.
entrado em campo nem nada.
Não, não. Fui
Maneiro.
entrar quando eu voltei para o Brasil,
É, voltou com a
daí
vontade,
aí.
né? Voltou com a
Nossa,
vontade.
no gás, no gás, no gás. Aí eu lembro, Pedro, que eu tinha um iPhone que eu tinha levado, cerca de uns 5 mil reais por aí, sabe? Aí eu falei, cara, eu vou vender esse meu iPhone. Eu vendi meu iPhone em 5 parcelas de 1.000. Falei, eu vou ficar com 1.000 reais por mês e vou
Maneiro.
continuar morando na casa da minha mãe aqui e vou fazer o drop dar certo. Falei,
Maneiro.
botei na cabeça. Aí, enfim, aí eu lembro que estudava tudo, começava a estudar tudo e eu caí nas tuas lives dali de meio-dia. Cara, aquelas lives ali, eu lembro que tu era muito racional e direto nas respostas. E
Sim.
até dava umas patadas nas galera lá que perguntavam umas coisas bestas. Aí eu pensei, tá, eu gostei desse cara. Verdadeiro, não enrola. Certeza que não é enganação esse negócio aqui, entendeu? Não que os outros enrolassem e tudo mais, mas eu senti uma sintonia muito forte em ti, entendeu?
Maneiro, maneiro.
Sentia, por conta do meu background de direito, né? Que eu,
Sim.
pô, sempre quis fazer tudo certo, sempre quis, pô, fazer as coisas
Claro.
direitinho. Eu vi que tu tinha uma seriedade muito a mais, muito além dos outros, né? E aí eu pensei, cara, ele vai me mostrar que o drop não é pirâmide, vai me mostrar que o drop não é besteira. E aí eu
Maneiro.
comecei a consumir muito teu conteúdo, né? E aí, enfim, aí beleza. Nisso eu ainda tava muito cru, né? Não sabia
Sim.
nada.
Isso era o que ali? É, sei lá, 2019 ou já era 2020?
Não, já era 2020. Eu
Já era
cheguei final de
2020, né?
2019, já era
Já era
2020.
2020, bacana.
Tá. Aí, pô, eu comecei a entrar em grupo de network, etc. E conheci meu antigo sócio.
Maneiro.
Até mandar um abraço para ele aí. Gente
Maneiro.
boa pra caramba. E
Cara, isso é
é
muito importante para quem está começando.
muito.
Isso é muito importante para quem está começando. Tipo, por mais que você, como você falou, antigo, né? Por mais que você não leve aquilo ali para frente e tal, mas no começo você ter um apoio, você ter alguém ali para conversar, para trocar ideia, para dividir a responsabilidade, o risco é muito importante porque é muita coisa, né, para se fazer sozinho, e muitas das vezes você está começando assim sozinho, você não tem ninguém para conversar. Você acha alguém que é da mesma vibe, que está no mesmo objetivo, faz muita diferença para caminhar, né? Eu mesmo comecei dessa forma também. Em 2015 eu comecei com um sócio, comecei sozinho. Hoje, depois de 7 anos, eu estou sozinho, mas foi o começo, né?
Sim, exatamente, Cadu. E eu não sabia nada de tráfego, né? E esse meu antigo sócio, ele já estava no game, já estava no drop há um tempo, né? Ele já tinha loja e ele estava manjando bem de tráfego. Eu pensei, pô, o cara sabe uma parada aqui que, querendo ou não, tá grego para mim, não entendia nada, era zero. E, pô, eu sei trabalhar com planilha, eu sei atendimento ao público, eu sei várias coisas que eu posso agregar a ele, né? E a gente uniu essas forças, eu fazia mais a parte administrativa ali e ele fazia mais a parte de tráfego, né?
Maneiro.
E aí, cara, deu muito certo, deu certo. E aí, como que a gente, tipo assim, no começo era complicado, né, Cadu? Tipo, eu não vou
Sim.
dizer que eu estourei de início, porque eu não estourei. A gente foi estourar depois de uns 6 meses, isso
Bacana.
depois do Scala ainda, né? Que eu lembro
É,
que eu entrei ali
isso é
no.
uma parada, né? Qual turma que foi que você entrou?
Foi de. A do Leozinho alemão, aquela, foi de novembro de 2020.
Novembro de 2020. Bacana.
E aí, enfim, a gente passou todo 2020 ali tentando, né? Tentava, e aí via muito teu conteúdo sobre loja nichada, sobre loja
Então, ó,
feminina.
você não tinha feito nenhum curso, mas seu sócio, não sei se ele tinha na época, se ele tinha, se não tinha, mas também não tinha. Tava os dois tentando ali,
Não,
meio
não
que no
tinha.
gratuito, né? Tava tipo assim,
Exato,
tinha
exato.
muita informação, mas ainda não tinha uma trilha para seguir, né?
Exatamente, Cadu, exatamente. E é complicado, a gente sabe que às vezes a gente fica, ah, vou pagar, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 no curso, mas, cara, tá tudo ali, tá tudo direitinho, tá tudo bonitinho, tá tudo
Sim.
esquematizado, é só seguir o que tá sendo feito, né? Teve um estudo para isso, teve várias pessoas que tiveram resultado com isso, né? Então a
Claro.
gente tava muito na internet, muito ali, pegando informação daqui, dali, dali, e não na sorte, no achismo, né? Aí, beleza, a gente.
E isso o capital
É,
indo, né? Porque essa tentativa
capital
e
indo
erro, o
embora
capital
também.
vai embora, né, cara? Isso atrapalha bastante. Tipo, tem pessoas que conseguem pegar assim, se virar sozinho e tal, mas tem outras pessoas que não conseguem. Qual que é o grande segredo dessa parada? É você conseguir identificar rápido qual tipo de pessoa você é, né, cara?
Exatamente, Cadu. E como eu te falei, cara, não foi fácil.
É.
Eu voltei com pouca grana e falei, cara, eu tenho 1.000 reais aqui por mês. Não vou sair, vou ficar aqui na casa da minha mãe, vou ficar, vou fazer dar certo isso aqui. E o meu sócio tá meio
É,
ferrado.
e aí,
Dois,
tipo, sem
três.
sair de casa, sem fazer nada, né? E aí, tipo, a família ali olhando, pô, não vai mais trabalhar, não vai fazer nada, se formou para isso e tal. Nesse momento é um momento complicado, né?
Muita pressão, Cadu, muita pressão de família, dizendo que, pô, isso não vai dar certo, isso aí é complicado. E, pô, pressão ali da grana e pressão de coronavírus, começou várias coisas ali, cara, muito, muito doido, assim, muita coisa aconteceu, né? Mas, enfim, aí a gente foi indo, cara. Ele também não tava muito bem de grana, e só que a gente foi tentando. E nesse meio tempo a gente tentava fazer uns freelas, assim, de design também, para pegar uma
Sim. Sim.
grana junto, né? Que era criativo para drop, então a gente tava nesse meio já inserido também, né? A gente foi fazendo
Sim.
assim. Mas, aí a gente pensou, cara, não, vamos focar, vamos fazer dar certo isso aqui. Foi que a gente pegou, entrou pro Scala.
Em
E aí
novembro
começamos
ali
a.
de 2020, né? É
Isso.
só para pegar e coisar para também, que é uma parada que eu sempre gosto de saber, porque é muito legal, eu vejo como as pessoas se identificam diferente, né? Você acabou de falar um pouco ali que você se identificou pela seriedade, pelo ser direto ao ponto, pelas coisas. O que que fez você ali se tornar meu aluno, né? Você e o seu sócio ali decidirem se tornar meu aluno naquela época.
A princípio foi aquela coisa de organização,
Maneiro.
de seriedade mesmo, porque assim, não vou aqui julgar ninguém, não vou julgar nenhum outra pessoa que mostra conteúdo. Eu acho que o conteúdo que as pessoas passam, elas são válidas para todos, né? Ou seja, eu me identifiquei muito mais contigo, muito mais contigo. Tanto é que nessa jornada foi o único que eu investi. Fora
Maneiro.
algumas mentorias, né? Do Gabriel Bart, até não sei se você conhece, cara,
Sim,
gente boa pra
claro.
caramba. E aí, enfim, mas foi isso, cara. Foi a identificação da seriedade, profissionalismo, da organização, principalmente, tá? Organização. Eu costumo brincar aqui no meio que o Cadu é aquele professor chato da faculdade lá, metódico, que vai lá e diz: não, você tem que fazer assim, é por esse jeito, é dessa forma, é assim que vai dar certo. E aí, cara, quem olha isso sempre vai muito bem na matéria, sempre
Sim.
passa e vai muito bem nas provas, etc. Então,
Maneiro.
eu pensei, cara, é isso, velho, é isso. Foi isso que me deu a luz, assim, de, pô, vamos ter que entrar e vamos ter que consumir o conteúdo desse cara aí.
Legal. Uma parada que às vezes as pessoas não valorizam, né? E você deu exemplo da faculdade aí, mas, cara, eu acho que muita gente, né? E eu também algumas vezes, né? Tanto é que, por exemplo, eu não fiz, mas muita gente demoniza a questão da faculdade, do ensino superior, etc. Só que eu acho que as pessoas que olham de fora assim, elas têm que olhar com um contexto maior, né? Por que que eu estou dizendo isso? Porque não é porque a questão, né, da faculdade ali, por exemplo, pode não ser o caminho para você poder pegar, alcançar seus sonhos, etc., mas ela te ensina muita coisa, assim como o próprio um curso técnico, a própria escola, né? Se você está levando a sério, ele te ensina muita coisa. Por quê? Porque, cara, toda aquela hora dedicada, né? Toda a relação com as outras pessoas, todo o método de estudo que você tem que desenvolver, de passar, de fazer as paradas, isso te transforma numa pessoa capacitada intelectualmente para entender outras coisas no futuro. Pode ser que, por exemplo, hoje, né, você não usa o direito tanto assim, mas, cara, aquele esforço todo para passar no direito te permite entender muito mais outras coisas. E tanto é o próprio exemplo que você deu. A faculdade tem professores e professores, e geralmente os outros professores mais sérios, mais organizados, mais metódicos. E esse exemplo que você deu aí se encaixa bem nisso, né? De você conseguir olhar de fora as pessoas e falar, pô, esse cara aí. Qual é que é a vírgula dele? É porque todo mundo tem, né? E aí ele falou, não, esse aqui, mais organizado, mais sério, é o que eu me identifico, que é a parada que eu vou seguir mais. Então, para todo mundo que pega e tá assistindo aí, né? Se você fez faculdade, está fazendo, etc., ou própria escola, ou próprio coisa, cara, principalmente que, poxa, você tem quantos anos hoje?
Olha,
29, já é uma pessoa, porra, bem experiente ali, vivida ali. Eu tenho 27 agora também. Eu tenho aluno de 17 anos e o cara fala, pô, eu tô fazendo aqui 100 mil aqui, vou largar o ensino médio. Eu falo, cara, mano, tem que fazer isso porque
não.
isso faz parte da formação ali, né, intelectual e da pessoa, de você saber até ler outras pessoas, né? Porque se tá num ambiente desse, você conhece gente que às vezes é bom com você de cara, mas atrás ali o cara vai te dar uma facada, né? Então, tipo assim, toda a experiência que a gente viveu no momento para trás na vida, a partir do momento que a gente vai empreender, se a gente prestar atenção, ela nos serve muito. Então, é muito bacana você ter dado esse exemplo aí, porque eu acho que faz muito sentido, sabe?
Com certeza, Cadu. Eu não meto pau na faculdade porque eu acho que me abriu muitas portas, me formou muito como pessoa, né? E é muito válido, muito válido. Eu acho que, claro, eu não uso hoje, eu não utilizo hoje o direito. Eu tô mais bem mais voltado agora a várias áreas da internet e é a minha maior fonte de renda. Mas a
Sim.
faculdade me proporcionou várias coisas para aplicar no método, no drop. Né, no e-commerce, enfim. E eu, tipo assim, eu também vejo assim, a gurizada, tipo, ah, não, saí do ensino médio, caguei, tá, não sei
Sim.
o quê. Eu falo, calma, né, cara, calma. Tipo, acho que tudo é válido, a experiência, o network, principalmente, tu conviver em sociedade, tu saber se inserir em certos grupos, é muito válido, né?
Claro.
Muito válido.
E, cara, como é que você pegou ali depois que vocês entraram no método, né? Vocês já tinham toda uma bagagem, toda uma overdose de informação, entraram no
Sim.
método, como é que vocês encararam o estudo a partir do método, né? Foram consumindo tudo também? Foram exatamente nas partes específicas que vocês achavam que precisavam? Como é que foi esse estudo?
Sim. É, o Bergman, meu antigo sócio, ele foi direto no tráfego, né? Largou, pá, foi, deu todas as aulas lá e falou: não, é isso aí, ficou vidrado, viu, em 3 dias quase todas as aulas. Eu
Sim.
fui mais ali, comecei no módulo 1, vi aquela parte lá da mentalidade, que eu achei muito massa.
Bacana.
Aquilo eu uso até hoje, aquilo, tipo, dicas de livros que tu dá também, eu
Sim.
pego. Fui fazendo todos os passos, assim, fui fazendo a parte
Maneiro.
dos públicos, que eu gostei demais daquela parte dos públicos. Eu acho que eu acredito que seja a parte mais importante do curso, a parte dos
É a
públicos.
mina de
É
ouro, pô.
aquela. A mina de ouro, cara, a mina de ouro. Foi aquilo que virou meu jogo. Foi aquilo que virou meu jogo.
Maneiro.
Insano, cara. Aquilo ali é a mina de ouro mesmo. Aquilo ali deveria ser só um curso à parte, assim. Todos os públicos Facebook. E aí foi mais ou menos, a gente foi indo nesse sentido, né? E aí eu lembro que tu dizia muito que loja nichada era melhor, né? Para achar produtos pro público, né? Não o
Sim.
público para os produtos, né? Então aquela frase ecoou muito na minha cabeça. E aí, bom, por algumas falta de esforço em conjunto, assim, eu e meu antigo sócio, a gente se separou, acabou separando, e eu queria fazer tráfego também, então eu tava nessa questão de querer fazer tráfego. E aí, pô, mas a amizade continuou, tudo certo. E aí eu continuei com a loja, né? Já continuei com a loja nichada, público feminino. E eu pensei, cara, agora eu vou lá, vou testar sozinho, vou fazer dar certo aqui. Porque até então a gente tinha recém começado, mas a gente faturava cerca de 60, 50, não era muito, sabe? E era faturamento também, às vezes a gente perdia
Não
nas
era
contas. Ah, a
pago,
parte de
né?
precificação,
Não era
né?
pago.
É isso que eu ia entrar, a parte de precificação, todas aquelas planilhas, meta de faturamento, aquilo mudou meu jogo. Aquilo que a gente
Cara.
começou a entender, cara, pô. Beleza, a gente está faturando 60 aqui, mas está dando menos 500 no mês, como assim?
É, isso aí
Tem
é
alguma coisa
dashboard, não
errada?
é lucro, né, cara?
É.
E tipo assim, quando você pegou e
Exatamente.
entrou no Scala, né, e começou a aplicar, e aí agora você estava ali sozinho, né, provavelmente foi na virada de final de 20 para
Sim.
21 ali.
Sim.
Quanto é que você pegou e começou de verdade faturar, né, pago ali, após os primeiros meses que você começou a aplicar o método?
Cadu, então foi ali, a gente entrou, foi no primeiro mês, assim. Eu comecei sozinho, aí eu falei, cara, dezembro eu vou, porque tu tinha comentado, e tu tá comentando, eu tô vendo, tu tá
Tô
comentando até hoje,
comentando.
que janeiro é o melhor
Janeiro é o
mês do
melhor mês
e-commerce.
do ano.
E eu sou prova viva disso, cara, prova viva disso. Eu comecei a testar, testei uns 15 produtos sozinho ali, já tava,
Dezembro.
no dezembro. E aí, cara, um lá começou a dar muito certo, muito certo. Que era, eu vou
Maneiro.
até falar aqui, até para o pessoal, era uma escova alisadora. Tipo,
Maneiro.
é uma, não é chapinha, era um pente alisador, né? Público
Maneiro.
feminino, etc. Aí eu falei, cara, tá vendendo demais isso aqui. Tipo, fazia coisa tipo, de 20 vendas por dia, assim, coisa que eu nem tinha antes. E, cara, pô, vou focar só nele. Beleza, vou focar só nele. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou pegar toda aquela planilha do Cadu, vou fazer todos os tipos de públicos que tem lá, todos. E aí foi
Maneiro.
isso, cara. Aí eu fiz todos os públicos, aí eu peguei, testei mais criativos, fui fazendo. Cara, tipo, eu dei conta assim, eu já tava em 15 de janeiro, eu já tinha faturado 200 mil, assim. Eu falei,
Caraca.
caralho! Isso era final de dezembro ali, era tipo 20. E
Pago,
agora? 27, 28.
200k pago, 200k
200k
pago.
pago, 200k pago.
Então, no primeiro mês que você começou de fato a aplicar o método ali, janeiro de 2021, você conseguiu fazer múltiplos seis dígitos, 200 mil.
Sim,
Caralho, muito foda.
exatamente. Aí eu falei, estourei, estourei, tô rico, já era, tô rico. Pô, saí de 2 mil, Cadu, para 60 mil líquido lá, eu falei, não, estourei, estourei. Aí, cara, foi muito doido, assim, foi um misto, né, Cadu, porque não, eu não dei certo de início, né, fora
É,
isso,
foi um
eu...
ano, né, acumulando, fazendo, porra, de frustração, né, para em janeiro e um mês vem aquele resultado, vem aquela paulada, né? Então, tipo assim, em vez de falar, ah, pô, entrou no curso e teve resultado a partir de um mês. Lógico, o curso ajudou, mas tem toda essa bagagem para trás ali acumulada que você precisava dar do caminho certo, né? Eu costumo falar muito disso agora, que cada vez mais eu entendo as pessoas que consigo pegar e ajudar com o meu conteúdo. A maioria das pessoas que entra nos caras e tem muito resultado de cara são as pessoas que precisam apenas de uma correção de rota, que basicamente era o que você precisava, que era aprender a precificar, aprender a se organizar em termos das planilhas para controlar o lucro, né? Aprender quais são os melhores públicos do Facebook para você poder pegar e usar, ter uma organização ali. Pegou isso, aplicou, o resultado veio rápido, né, cara?
Exatamente, Cadu, foi exatamente isso. Eu lembro que eu não tinha essa noção, o que mais me ajudou muito foram os públicos, eu não tinha essa noção de teste de público. Eu testava ali aberto em alguns interesses, eu não fazia nenhum outro público diferente, né, que tu passa no Scala. E aquilo que foi fez que foi virar meu jogo, assim. Então, eu saí realmente do faturamento 60 para 200k pagos ali por causa do Scala. Isso é certo, entendeu?
Top.
E foi muito louco, cara, muito louco, porque quando isso foi 15 de janeiro, e eu foi em 15 dias isso, depois eu fechei o mês com uns 320k faturados. E aí eu falei, cara, que doideira isso, cara. E com uma margem alta, Cadu, uma margem alta, porque naquela época o Facebook ele estava entregando bem,
Sim.
tava, o CPA estava bem baixo, assim, era uma época muito boa, né? E então falei, cara, que massa isso aqui. Aí tudo, tipo, eu digo, o drop mudou minha vida.
Maneiro.
Porra, tinha um desejo de morar sozinho, acabei janeiro lá já, falei, não, vou morar sozinho, vou
É
pegar,
porque
vou
ficou uma
investir
grana
sozinho.
ali que tá bem alta, né? E aí
É.
você pode começar a se organizar.
Sim, exatamente. Isso, claro, sempre com o pé no chão, né? Que a gente fala,
É.
sempre com o caixa ali, sempre colocando, sempre retirando o pro labore, fazendo com que vivendo com pouco. Então, eu não mudei meus hábitos, assim, eu não fui ostentar, não fui sair para
Sim.
festa, não fui fazer nada disso. Eu fui, realmente, guardei um caixa, mas eu também, pô, vou querer aqui,
Começou
quero
de
morar
fato
sozinho.
não tipo assim viver com zero, né? Começou a viver com uma
Exatamente.
situação decente, claro, isso faz muita diferença.
Exatamente.
Cara, uma
Sim.
parada. Você consumiu bastante do conteúdo meu, né? Antes de você poder pegar e entrar no Scala e tal, porque você pegou e falou aí. Alguma coisa conseguiu pegar e fazer vocês começar a ter o resultado, fato de faturamento pago? Como é que foi? O conteúdo gratuito ajudou vocês antes de vocês entrarem no método?
Claro, claro, ajudou um monte. Eu lembro que eu olhava muito aquelas lives que tu fazia. Só que o que mais me ajudou mesmo foi a questão que tu dizia sobre a questão da loja nichada e loja genérica, né? Então foi aquela
Sim.
velha frase lá de a gente achar produtos para o nosso público. Isso que foi que eu vi no gratuito que mudou o jogo, assim, né?
Bacana.
Porque é muito mais fácil a gente focar num determinado público do que a gente.
Tem que ficar
Porque eu
reinventando
antes
a
eu
roda
tinha.
toda hora, né?
Exatamente. Antes a gente tinha loja genérica e era bem complicado, cara, bem complicado mesmo.
Entendi.
Era até a questão da cabeça mudar toda hora de, tá, agora eu preciso pensar nesse avatar aqui, agora preciso. Então, foi no conteúdo gratuito que virou essa chave para mim sobre loja nichada e sobre tipo de público.
Maneiro, maneiro. E hoje, cara, você começou a dar uma palhinha aí, mas a vida depois do método, né? Você falou que, pô, pegou e se mudou, mora agora em Floripa e tal. Como é que tá a vida depois ali de você pegar e aplicar? Como é que foi essa realização? Como é que foi esse sentimento?
Cara, foi esse ano foram altos e baixos, né, Cadu? Não vou dizer que
Claro.
foram 100% alto, né? Mas eu lembro que eu, em janeiro, ali, quando eu estourei, eu continuei com esse produto aí mais uns 3 meses, então com o mesmo faturamento, com o mesmo lucro. E aí eu estava em Porto Alegre, ali, na minha cidade natal, estava morando sozinho já, tudo mais. E aí, claro, esse 2000
Isso é bacana, porque eu já fui a Porto Alegre ali, conheço a galera de Porto Alegre e tal, assim, né? Fala, né? Que, cara, quem mora em Porto Alegre, o sonho é mudar pra Floripa, né? Porque praia ali e tal, Porto Alegre é quente pra caralho, não tem
Nossa,
praia, não tem nada.
muito quente, cara. Muito quente, não tem nada assim. Então, sempre foi meu desejo de morar para cá mesmo. E eu
Maneiro.
mudei faz pouco tempo, faz uns 4, 5 meses que eu vim para
Maneiro.
cá. Mas eu, cara, depois daquilo, minha vida mudou. Assim, é incrível o que o Drop faz, o que o empreendedorismo faz com a gente, porque. Eu saía de um salário de 2 mil para ganhar mais de 50 mil por mês, entendeu? Então, aquilo foi uma coisa muito doida para minha
Uma
vida,
mudança
assim.
de realidade muito grande, né, cara? Tem que ter
Muito
cabeça para
grande
não se
também.
vislumbrar, né, cara?
Sim. Tem que ter muita cabeça. Então, eu acho que o drop, ele tem que ter um psicológico muito forte, eu diria. Porque, às vezes, tu tá por cima, como que é o caso que eu tava por cima ali, depois daquele produto, estourei. Mas uma hora para outra, cara, se tu não continuar ali testando
É.
produto, testando criativo, testando coisas, fazendo a empresa girar, o teu faturamento vai embora.
Não dá
E
para se
aí eu.
acomodar, né?
Exatamente. Então teve certos momentos, períodos ali que eu tive que fazer uma contingência, né? Que eu tava tomando muito bloqueio, né? E, cara, eu fiz um pouco de a burrada de sair da minha loja lixada, fui testar uma genérica, entendeu? Então, são coisas assim que a gente vai errando e vai aprendendo, e o
É.
drop é muito isso.
Isso é uma parada bem bacana porque por mais que você tenha alcançado, né, o resultado, tenha gerado resultado, você ainda não tinha experiência de fazer outras coisas. Então, é muito importante também para a galera, né, e você tendo esse feedback que passou por isso, é que, cara, por mais que você gerou o resultado, Não quer dizer que você sabe tudo que você precisa para manter aquele resultado. E aí, tipo assim, conforme você vai ganhando dinheiro, aparecem outras oportunidades. Tudo começa a ficar possível, tudo começa a ficar interessante. E se você desviar o foco, você acaba se ferrando, né? Que foi esse exemplo que você deu ali de sair do que você já dominava para experimentar uma coisa nova, achando que ia dar mais, né?
Foi exatamente. Eu até, cara, o network ele é bom, mas até um certo ponto, porque eu sei que eu fui na convenção de e-commerce lá, fui trocar uma ideia, e eu lembro que eu troquei uma ideia com um cara, e ele disse: ah, não, acho que tem que fazer isso, tem que ir para genérica para pegar o Google e não sei o quê. Aí eu caí nesse papo, assim, fui testar, entendeu? Fui meio ingênuo, assim, e fui fazer. Fui sair do que estava dando certo, né, do time ganhando lá, e fui trocar todo o time. Mas, enfim, são coisas que a gente vai aprendendo. E aí, claro, depois eu voltei para a loja nichada. Hoje eu tenho uma loja nichada também, de novo. Continuo fazendo. Nunca deixei de fazer 6 dígitos por mês depois do mês, isso é certo. Tive
Maneiro.
períodos ali que eu tive bloqueios e tal, mas eu nunca deixei de fazer 6 dígitos por mês.
Maneiro.
E claro, depois de 1 ano e meio aí, porra, só uma loja eu já faturei mais de 1,5 milhão. Então, eu já tenho. Eu também já tenho outras lojas, tenho mais outras 2 lojas com outros 2 sócios. Então, acho que depois que tu faz uma vez, não tem como não
Você
fazer. Tu
sabe
vai
o
fazer de
caminho,
novo.
né? Você sabe o caminho,
Sim.
então isso é muito bom. O que que você acredita que você estava errando antes de entrar para o Scala?
Organização, Cadu, organização e seriedade. Eu sempre fui, tipo assim, no segundo mês do drop, eu abri uma limitada. Eu sempre tive essa
Maneiro.
questão assim, porque tu falava, não, pô, acho que vocês têm que ir direto para limitada, porque, pô, tem que pensar grande, né? Pô, não vai abrir um MEI. Pô, eu já tinha essa cabeça de que eu ia faturar bem, já ia. Mas eu penso que a galera, ela não tem esse foco, assim, de pensar, cara, não, leva como uma empresa, leva como uma loja séria, leva como teu trabalho mesmo, entendeu? E isso a gente não fazia tanto antes do método, né? A gente. Era muito oba-oba, a gente testava ali, fazia aquilo, a gente não dava muita assistência ao cliente, a gente não tinha um CAC bom, né? A gente deixava aí as coisas como estavam lá, meio a boca
Empurrando com a
gosto.
barriga, né? Empurrando com a barriga.
Exatamente, exatamente. E aí, depois do método, eu lembro que a gente sentou e organizou tudo, a gente sempre fazia metas e planejamentos, meta de orçamento de marketing, meta de orçamento de criativo, de design. Então, até hoje eu faço isso, sabe? Eu sou muito organizado. E uma das coisas que me ajudou muito foi a nomenclatura do Facebook, cara. É,
Maneiro.
a
Outra coisa
organização
que
do
pouca
Facebook.
gente dá valor. Outra coisa que pouca
É.
gente dá valor, cara.
Sim, exatamente. Cara, isso eu acho que é o básico, na verdade. Eu acho que é o básico. Todo mundo do mercado fala sobre isso. Então, tem que dar valor, sim. É, porque é o teu ambiente de trabalho, é o que gera o caixa da tua empresa, né? É uma da parte mais importante, ao meu ver, assim, uma das, né? Claro. E então foi a nomenclatura, foi uma coisa muito boa também que me ajudou.
Maneiro.
E, cara, várias, eu tenho que citar aqui, planilha de fluxo de caixa, né? Muita coisa, né, cara?
Uma coisa que eu gosto de pegar e ver, né, que tipo assim, principalmente eu acho que o Scala, os outros eu não conheço, mas pelo que eu vejo, eu não acredito que passam tudo isso, né? É que o que que eu costumo pegar e falar, né? Muita gente ensina na internet a pessoa criar um trabalho para ela mesma, né? Que é basicamente, ensina ali você quando você pega um produto, cria uma loja e bota esse produto para rodar. Esse aí é o fluxo. Mas o que eu gosto de pegar e o que eu acredito que eu passo no Scala é, de fato, a pessoa é criar uma empresa. E para criar uma empresa, ela tem que fazer uma série de outras coisas que muitas vezes não é o oba-oba que ela quer, que é como você falou. Cara, organizar a conta de anúncios, né? Ter uma planilha de fluxo de caixa, fazer uma planilha de precificação correta, né? Atender o cliente de maneira boa. Isso é tudo que está no back office, né? De você pegar um produto, né, criar a loja e botar ele para rodar. Então, você só consegue pegar e, de fato, ter a consistência quando você executa e aplica essas coisas. E sem isso, você está completamente bagunçado. Você nem sabe nem o que está acontecendo, né? Como você falou, pô, a gente fazia 60K de dashboard e dava menos R$ 500 no mês. Que é isso, né?
Exatamente. Eu vejo muito isso. Assim, sendo sinceramente, produto vencedor é muito fácil, cara. É muito fácil acertar um produto ali e vender mais serviços. É a parte mais fácil que tem, ao meu ver. Mas tu saber quanto tu tá gastando no Facebook, tu saber qual o teu CPA-alvo, tu saber qual até quando tu pode ir com esse
É.
produto, criativo, todo back-end é o mais importante, entendeu? Acertar o produto qualquer um. A gente vendia relógio, cara. O relógio é commodity ali, a gente vendia,
Sim.
fez mais de 100 cargos no relógio. Eu vou falar todos os meus produtos aí. Tinha uma carteira, tinha o que eu mais, na verdade, deu certo para mim, que eu vejo, até pode me corrigir se eu estiver errado. Mas eu acho que foram os criativos, assim. Quando eu acertava
Maneiro.
um criativo massa,
O
assim.
criativo é variável do sucesso, né, cara? Criativo é variável do sucesso.
Quando eu acertava um criativo que engajava muito, eu tinha certeza que aquele era o produto vencedor, né?
Sim.
E eu lembro que eu vendi muito. Depois eu fui copiado um monte, mas era uma carteira assim que tinha um carro que passava por cima da carteira, então era a carteira indestrutível lá.
Maneiro.
E aí, eu lembro que foi aquele criativo ali que me fez, cara, pô, entender. Não, só um pouquinho. Eu tenho que olhar para um caminho certo aqui. Então, eu comecei a olhar mais para o criativo, para copy. Claro, tudo é um conjunto, né?
Sim.
Copy, criativo, página de vendas. Mas eu lembro que quando eu acertava o produto, era muito mais o criativo.
Maneiro. E, cara, hoje você tá atualmente, né, só com o drop mesmo, com múltiplas lojas, igual você falou, ou você tá com alguma outra fonte também?
Então, Cadu, hoje o drop está muito automático para mim, né? Eu
Maneiro.
tenho 3 lojas, eu tenho gerentes dessas lojas, né? Que
Maneiro.
eu só faço o tráfego dessas lojas. E hoje me abriu muita possibilidade de outros negócios, né? Então,
Bacana.
eu tenho alguns negócios ali em Porto Alegre. E também estou agora entrando nesse mundo do NFT aí, dos jogos NFT
Bacana,
também,
bacana. Então você
que
tá
é
aí
bem
com
bacana.
um mini time, né? Quantas pessoas você tem hoje com você?
Na verdade, Cadu, não são muitos, assim, cada loja são 3, no máximo, assim,
Maneiro.
entendeu? E claro, querendo ou não, é um time
Sim.
que faz rodar ali e tudo mais. Na verdade, eu uso o mesmo designer, né, para quase todas, 3 suportes, né, e ali o time de editor de vídeo para criativo.
Bacana, bacana. Isso faz
E
completamente. Faz diferença porque
sim.
não dá para você fazer tudo, né? E você
Não
cada vez mais focar nas atividades que vão te gerar mais valor agregado é o que interessa, né?
sim,
Uma coisa, cara, que
exato.
pelo que você falou sempre aqui ao longo do vídeo, me parece que é, mas eu gosto sempre de pegar e falar para as outras pessoas, né? Você acredita que trabalhar com múltiplos produtos ao mesmo tempo é um caminho mais fácil para você chegar e não ser disso, ou você acredita que a pessoa tem que ser um só, focar tudo nela e vai, né? Tem pessoas que eu pego e pergunto isso que tem perspectiva diferente. Eu acredito que, cara, você ter 3 a 5 produtos vendendo ali é o ideal, muito mais que isso também é foda, porque fica muito difícil você gerenciar e fica muitos produtos vendendo só um pouquinho e tal, então 3 a 5 é o ideal. Eu acho que você gera mais redundância, fica mais protegido o negócio, mas como é que foi a sua experiência com isso?
Foi o que tu falou. Eu acho que 3 é um número mágico. Eu acho que 3 é um número bem mágico. Eu lembro que eu sempre tive a gana de acertar o primeiro. Sempre tive a gana ali de acertar o primeiro. Acho que a pessoa tem que acertar o primeiro logo,
Sim,
de uma
claro.
vez, dá uma boa focada ali, um mês, assim, pelo menos nele, dá uma bela
Até
boa
para ele
focada.
aprender toda a dinâmica anterior, né? De back office, igual a gente falou.
Exato. E aí, depois que tu deu uma focada, repete o processo em outro produto, sabe? Fez dar certo aquele ali, repete o mesmo processo em outro. Porque vai rodar automático. Eu tô com uma CBO aqui há 27 dias, Cadu, com
Maneiro.
R$ 600 nela, sabe? 27 dias não faço nada. A CBO tá ali, tá vendendo, tá dando ROI sempre, e só num produto. Aí eu tenho outros produtos ali com outra CBO de escala, enfim, e vou fazendo assim. Então eu
Sim.
acho que também tem muita paciência, né, Cadu? É o jogo, é um
Claro.
game. Não.
Controlar a ansiedade, né, cara? Porque o cara
Controlar a
que é
ansiedade.
iniciante, talvez você pode falar como é que foi, principalmente quando você começou a fazer o próprio Facebook Ads ali. Tem gente que não consegue abrir o gerenciador e não fazer nada, né, cara? O cara abre o gerenciador e tem que fazer alguma coisa.
Exatamente, exatamente. No começo eu era assim também, e só que o Facebook mudou muito, né, Cadu? Eu vi algumas reportagens ali que tipo, o algoritmo quer trabalhar, ele não quer
Sim.
que a gente trabalhe. O algoritmo é muito mais inteligente do que a
É.
gente. Então eu acho que a gente tem que ter paciência. Vou, assim, se propor a. Beleza, vou fazer esse teste aqui. São 5 dias, ou 5 a 7 dias ali de teste, cara. Mas assim,
Sim.
ó, fica no
Pagar o
teste,
preço, né,
entendeu?
cara? Pagar o preço.
É, pagar um preço. Pô, tu não vai abrir uma empresa sem gastar uma verba ali, né? E o investimento é muito baixo para o drop, entendeu? Então, separar ali uma grana para teste e ter paciência. Aí acertou o primeiro, foca nesse primeiro para entender os processos, para fazer com que ele dê certo automaticamente e depois vá para outro. Eu acho que três é um número bem mágico, assim, de produtos vencedores, entre aspas. Claro, se tu for para o Google depois, tu vai acabar vendendo vários produtos da tua loja. Então, acho que é uma outra fonte de tráfego muito importante, né? Mas eu acredito que de início mesmo, foca num. Aí, depois de um mês que viu que deu certo, repete os processos para os outros dois produtos. Então, de três a cinco produtos ali, eu acho que é o ideal para a loja ali estar tá rodando. Porque o Face é oscilação demais, é muita oscilação. Tem dias que tu faz ali 1.000, 2.000 com produto, lucro líquido no dia, e tem dias que tu faz menos 300, entendeu? Então é saber, é ter muito psicológico, saber
Lidar com isso,
controlar.
né? Saber lidar com isso, né, cara? É tipo assim, ultimamente mais eu tenho visto falado cada vez mais para as pessoas, né? Porque eu comecei a ensinar de fato ali publicamente tal em 2019, né? E de lá para cá tive, porra, milhares de alunos e cada vez mais. Com a experiência do que eu falo e as pessoas conseguem compreender melhor, fica mais fácil para eu poder desenvolver o método de ensino até mais eficiente. Ultimamente, tenho falado sempre para a galera assim, ó, você analisa a campanha diário, mas também por períodos. Então, por exemplo, se eu analiso a campanha em um dia, ela tá ruim, mas nos últimos 3 dias, nos últimos 7 dias, ela tá boa, não faz nada. Se analisa a campanha nos últimos um dia e nos últimos 3 dias, ela tá ruim, mas nos últimos 7 dias, ela tá boa, não faz nada. Se analisa a campanha nos últimos um dia, nos últimos 3 dias, nos últimos 7 dias, ela tá ruim, aí sim faz alguma coisa. Então, tipo assim, cada vez mais dando um framework mais completo e mais conciso, né? De tomar a decisão para os alunos, eu acho que cada vez mais ajuda ele. E aí é uma maneira de ajudar o cara a controlar a ansiedade, porque o cara viu ali, a campanha tá rodando há 2 horas, ele falou, cara, o CPM tá R$ 50, eu tenho que parar de fazer isso, o cara não dá, né, mano? Sabe que o negócio acalma, né?
Exatamente, Cadu, exatamente. E são muitas variáveis também, né? É, assim, tu não vai acertar o público de primeira. É muito difícil acertar o público de primeira. Então, tem que dar essa tranquilidade para ti mesmo, assim, pensar, não, cara, eu vou fazer dar certo aqui. Tanto é que são campanhas assim no meu gerenciador que eu demoro, sei lá, 2 semanas para achar o público ideal. Mas quando eu acho o público ideal, eu deixo ela rodar por um mês, entendeu? E o público, ele tá vendendo. Eu acho que isso facilita muito, assim, pensar, não, peraí, não vou mexer a mão agora aqui. E quando eu for mexer, eu vou mexer, mas eu não vou desistir do produto tão cedo. Eu vou tentar outras formas, né?
É, uma visão boa é
Entendeu?
que entender que a campanha é uma construção, né? Ela não vai vir pronta, ela tem que ser tijolo por tijolo. E aí, esse tijolo pode ser um novo orçamento, pode ser um novo público, um novo criativo, um novo posicionamento. E assim você vai botando tijolo por tijolo até ela de fato estar tá pronta para poder gerar o resultado, né? Acho que esse pensamento, esse modelo que você está seguindo é um modelo muito bom e é um modelo que gera de fato consistência nos resultados, que é o que todo mundo quer. Não adianta muito faturar 300, 500, 1 milhão no mês. No outro mês não faturar nada. É melhor faturar 100 em todos os meses do que faturar 300, depois zero, depois zero, depois 500, etc. Então, particularmente, essa é o que eu acho, né? O que eu acredito. E, cara, uma outra pergunta muito, muito relevante que o que que você acredita? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas o que que você acredita que mais te ajudou dentro do método Escala 3P?
O que mais me ajudou, Cadu, foi. É que é muita coisa, muita coisa. Se eu citar uma aqui, eu vou esquecer de outra. Mas foi, eu vou seguir na minha
Foca
linha,
em uma,
então.
foca em uma.
É, não, eu vou seguir na minha linha, Cadu. Eu acho que o que virou meu jogo mesmo foram os públicos, viu? Foram aquela planilha de público. Eu vou seguir nessa linha porque, cara, aquilo ali me abriu um leque, assim, porque a gente sempre, mais antigo, assim, tá mais tempo no game, a gente sempre ficava ouvindo, ah, faz 151, faz aí público de interesse, faz a público aberto, acabou. A partir do momento que eu vi um leque de opções e saber sobre tofu, mofu, saber tudo isso aí, que eu não tinha nem ideia de que era, mas entender que o cliente ele tem um certo nível de consciência me fez ab abrir um, a cabeça para o Facebook, entendeu? Me fez abrir a cabeça para entender mais essa ferramenta.
Usar
Porque
todo o
realmente.
potencial da ferramenta, né?
Exatamente, Cadu, exatamente. Usar o potencial dessa ferramenta. Então, foram os públicos que fizeram virar meu jogo. Porque ali em dezembro, eu comecei a aplicar aquilo. Eu falei: não, eu vou marcar naquela planilha todos os públicos que eu vou fazer.
E dá
Eu
trabalho, é
fiz.
mais de 300 públicos.
Dá trabalho. Mas eu cheguei nos 50 ali, já estava estourado. Eu falei: não, já era. Entendeu? Então, tipo, foi isso. Foi o teste de público mesmo.
Maneiro. E, cara, ó, essa pergunta ela é parecida, mas ela é diferente, tá? Talvez a resposta vai ser a mesma, mas o que você acredita que gerou mais resultado dentro do Scala? Um é o que mais te ajudou e outro é que gerou mais resultado. São coisas diferentes, por mais que pareçam iguais.
O que me gerou mais resultado dentro de escala? Deixa eu
É.
pensar. Cara, eu acredito que foi a questão de tudo. Eu quase estou dizendo a mesma coisa, mas não,
Não
eu
tem
vou dizer
problema se
que.
for a mesma coisa, não tem problema, por isso que eu falei, não tem
Não,
problema.
foi isso, mas eu acredito que foi a parte também de fluxo de caixa e organização de planilhas, que foi fazer o resultado, né? Resultado
Sim.
é isso, né? Eu acredito que resultado é isso, porque quando eu estava vindo de um faturamento de 60 mil com um resultado de menos 500, eu não tinha noção de onde estava indo o meu dinheiro. Eu não tinha noção
Sim.
de que eu fazia com o meu dinheiro. E eu ter um método, uma planilha de meta de faturamento, uma planilha de meta de marketing, quanto eu vou gastar, um fluxo de caixa, uma organização, isso me trouxe um maior resultado, entendeu? Então eu
Sim.
saí realmente de menos 500 para 60 mil líquido, porque eu sabia onde estava indo meu dinheiro. E isso eu acho que é o resultado que eu tive expressivo com o
Maneiro.
método.
Maneiro. Cara, muito bom, porque é a parte onde a galera, como eu sempre falo, né, não se liga, não acha que é relevante. E, cara, não tem como você ser empresário e ganhar dinheiro sem saber para onde está indo o seu dinheiro, porque empresa é dinheiro entrando e saindo toda hora. É dinheiro entrando e saindo toda
Exato.
hora. E da mesma maneira como a gente tem o oxigênio, que a gente respira e expira, e para a gente vem natural, para a empresa é o dinheiro. Tudo que você faz na empresa
Exatamente.
custa dinheiro, mano. Tudo custa dinheiro, é o oxigênio.
É.
Então tem que saber preservar isso, né? E saber para como é que você está usando esse recurso vital, né, para funcionamento, né, cara?
Exatamente, Cadu. Então foi isso. Eu lembro que eu parei e analisei um pouco mais, aquela coisa de tirar o dinheiro para si, separar o
Sim.
dinheiro da empresa, separar o dinheiro do pessoal, isso me ajudou muito a ter um resultado mais expressivo, entendeu? Então, foi essa organização financeira, tá? Que é um, cara, é muito difícil para mim, é muito, eu vou ser bem sincero, é muito difícil eu parar e analisar e ter esse foco, assim, de planilhas, de custos e de saber onde eu quero chegar, né? Muito se
Sim.
fala de saber onde tu quer chegar, o quanto tu quer faturar e fazer e continuar nessa meta aí, né? Então, eu lembro que, como eu havia falado, eu já tinha um background de advocacia, de planilhas, então foi muito tranquilo para mim utilizar
Sim.
as planilhas que disponibilizava, enfim. Lembrei. E o DRE e DFC, que eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Foi uma das paradas que fez com que o meu resultado mudasse. Porque ali eu realmente começava a entender aonde
É,
estava
nunca ouviu
indo.
falar porque tu fez direito ao invés de contabilidade, pô.
Exatamente.
Maneiro,
Então
maneiro.
foi mais ou menos nesse sentido.
Cara, muito bacana essa parada, mas eu lembro que na contabilidade ali eu tive uma aulinha básica de direito até, mas era direito societário, então é por isso servia,
Assim.
né? E, cara, o que que você, se você pudesse pegar, né? Essa é bem difícil também, né? Para a gente ir para a reta final aqui da finalização. Se você pudesse pegar e descrever o Scala ali com uma frase, qual frase que você acha que seria?
Cara, mudança de vida.
Maneiro.
Mudança de vida, cara. Porque foi difícil, cara. Assim, a gente. Eu lembro que era difícil ficar com R$ 1.000 por mês ali, ficar com 2.000 antes na advocacia. É pouca grana, cara. É tipo, a
Sim.
gente se mata a trabalhar, entendeu? E aí, para ganhar aquilo, enquanto teu chefe tá ganhando muito mais que tu, enfim. E eu acho que foi uma mudança de vida. Foi uma mudança de vida que eu tive, que realmente foi uma mudança mesmo. Eu consegui conquistar o que eu sonhava, enfim, morar sozinho, ter minha liberdade financeira. E isso tudo pelo Scala.
Top demais, cara. Parabéns pelos resultados, para onde você chegou e para onde você vai chegar, pelo caminho que tá trilhando, né, cara? Fico muito feliz de ter contribuído, né, para tua jornada e é só o começo, cara.
Com
E
certeza.
eu sempre gosto de finalizar, né, o CadoCast com isso, que é, cara, imagina, né, que tem o Marcelo de 1 ano, 2 anos atrás assistindo aqui agora esse CadoCast aqui, e ele precisando de um insight, né, de uma palavra, de uma experiência. Se você pudesse dar um conselho, né, para o Marcelo de 2 anos atrás ali, que estava começando, que estava buscando, que ainda não sabia onde ele ia chegar, que conselho você daria, né?
Ah, eu diria assim, cara, não desiste, não desiste, primeira coisa, continua focando, não ouve a tua família, não ouve os teus amigos, não ouve ninguém, continua no foco, continua no objetivo, vai escolher alguma coisa na internet, continua numa coisa só, até aquela coisa dar certo,
Maneiro.
não desvia, não desvia, e segue em frente, cara, que dá certo, dá certo.
É
É
questão de tempo, né?
questão de tempo, exatamente.
Boa.
E metas, né, Cadu? Agora eu tenho metas também eu acho que eu atingi um nível, mas eu queria atingir outro nível, né? Eu queria atingir 1 milhão de faturamento no mês, eu queria atingir coisas mais maiores agora, né? Então
Sim.
é outra fase
Outra fase, outros objetivos, outros
outros
desafios.
objetivos. E vamos em
Nossa.
frente, é só o começo, né?
É só o começo. Cara, Marcelão, muito, muito, muito obrigado por ter vindo aqui, compartilhado um pouco da sua história. Espero que a galera que está assistindo aí tenha aprendido bastante. Vejam e revejam, porque o grande objetivo que eu tenho aqui no CadoCast não é nem passar conteúdo no CadoCast, mas se vocês prestaram atenção, Marcelo deu várias dicas preciosas. Reassiste várias vezes e presta atenção. É, mas sim pegar e inspirar vocês, trazendo pessoas de vários backgrounds diferentes, de várias histórias diferentes, para mostrar que é possível. Meu grande objetivo com o CadoCast é mostrar que é possível. E, cara, se é possível, se alguma pessoa que tem o um mínimo de características parecido com você pegou e conseguiu, você também consegue. Só depende de você correr atrás e fazer acontecer. Né? Então, rapaziada, obrigado por ter assistido até aqui. Se não está inscrito no canal, se inscreve, pega esse link aqui e manda em todos os seus grupos de network aí, de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, que acredito que vai agregar bastante para todo mundo. Deixa um comentário aí se você aprendeu, mostrando, né, o que que você aprendeu para a gente, se você tem alguma sugestão para a gente, vai ser muito bacana também. No final, muito obrigado, né? O Instagram do Marcelo vai estar aqui embaixo na descrição aí, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, se quiser trocar uma ideia com ele. Cara aí meio ocupado, não sei se ele vai responder, não sei se não vai, mas chama ele lá, tá? Marcelo, obrigado. Se quiser se despedir aí da galera.
Ah, eu que agradeço, Cadu. Eu tenho muito a agradecer a ti. Eu acho que tudo que tu faz até hoje e a dedicação que eu vejo, né, na geração de conteúdo, a qualidade. Eu te acompanho desde que eu entrei para Scala ali, há 1 ano e meio,
Sim.
e eu lembro que a evolução na qualidade de vídeo, a evolução na qualidade de conteúdo, a constância que tu tem é assim, faz mudar de vida as pessoas. Eu acho que
Sim.
tu tá fazendo um trabalho muito nobre mesmo. Eu acredito que é muito difícil passar o conhecimento adiante, é muito difícil mostrar para as pessoas. Eu acho que as pessoas não estão preparadas, algumas não estão, outras estão. Então a gente sempre tem que entender que qual é o momento, qual é o nosso momento, se a gente está preparado para entender o que o Caduzão está falando, o que
Sim.
ele está mostrando. Então eu agarrei a oportunidade de falar, não, cara, eu vou agarrar essa oportunidade, eu estou preparado para entender o que ele está falando. E foi o que deu certo, que eu tive resultado, porque eu parei e analisei e pensei, não, cara, eu vou acreditar nesse cara, por esse cara aqui, ele é foda, desculpa o palavrão, mas tu é foda. E
Valeu, mano.
eu só tenho te agradecer, cara. Deus te abençoe na tua vida, eu acho que tu muda
Obrigado.
vidas mesmo. Desejar um feliz ano novo aí pra galera, que
É isso
2022
aí.
traga muitas vendas. Eu acho que não desistam, entendeu? Eu acho que, pô, errou um produto, testa 20 produtos até acertar, entendeu? Que vai dar certo. E segue o Cadu, e é isso aí. Pô.
Então, gente. É isso. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. É só o começo e vou mandar bala. Valeu!
Manda bala.